Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para a movimentação em Chicago. A gente teve uma semana interessante de negociações, de recuperação nos preços da soja por lá, mas a sexta-feira foi de aparente estabilidade aí, encerrando com ganhos, porém ganhos pequenos, muito próximos ali de 1, 2 pontos nos principais vencimentos. Afinal de contas, o que a gente pode esperar em termos de movimentação em Chicago? Essa alta da semana pode se repetir ou não? A demanda vai se voltar para a soja americana ou não? Enfim, os brasileiros têm como atender ainda uma potencial necessidade aí da China nesse momento? Todas essas perguntas faremos agora para Ginaldo de Souza, meu amigo, lá do Grupo Laboro, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o mercado, Ginaldo. Ele veio de uma semana animada, chegou hoje, deu ali aquela sossegada. É uma indicação normal? É um comportamento normal? Ou está trazendo alguma indicação aí para a gente? Qual a sua leitura?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês, analisando o mercado, falando sobre os acontecimentos e os possíveis acontecimentos. Alex, primeiro, a semana vinha se desenrolando muito, muito bem. Os chineses, embora tenha tido na segunda-feira uma recomendação do governo chinês para não comprar soja americana, e falou-se até em cancelamento, que não aconteceu. Mas falou-se também para não comprar açaí no grain, por exemplo, e também a COFCO, mas eles não deram bola, eles compraram terça-feira, quarta-feira, quinta e hoje. Hoje também teve compras de old crop de 258, 298 mil toneladas. Então, os chineses vinham comprando e hoje o mercado encerrou basicamente estável. Mas nós temos que considerar que o chinês vai continuar comprando, evidentemente nos Estados Unidos, porque, primeiro, vamos falar o dólar mais fraco em relação ao index dólar mais fraco. Segundo, os prêmios brasileiros, 130, 140, dependendo da situação, é bem diferente do prêmio americano, que está em 60. Então, você pega uma diferença de 70 centavos. Nós estamos falando de 20 e tantos dólares por tonelada. É muita diferença. Então, os chineses vão comprar dos Estados Unidos, evidentemente. Embora eles estejam bem abastecidos, nós sabemos perfeitamente que os chineses precisam de pouca soja para dar o pulo. Vamos dizer, depois de setembro, porque eles têm comprado no Brasil muita soja para embarcar. Agora, novas compras que eles vão fazer, eles obviamente vão fazer compras pesadas mais lá na frente nos Estados Unidos, até pela diferença de preço,
E
Alex.
é justamente para tentar evitar uma pressão nos preços aí, uma alta muito significativa nos preços, Ginaldo, é uma estratégia?
Falhou a pergunta, mas você falou de
Esse
CME.
ritmo mais lento das compras agora, para voltar a comprar mais forte lá na frente, depois de setembro, você acha que é uma estratégia para evitar uma explosão de preços?
Não, não é só uma estratégia, é também, veja bem, para pagar, por que pagar preços mais altos, né? É óbvio. Agora, eles também são muito bem comprados de soja que tem a embarcar no Brasil. Então, eles, vamos falar seguramente, eles compraram muito bem para embarque de julho, para agosto, para setembro. Se eles tiverem que comprar mais soja, mais 5 milhões, 6 milhões aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, é muito. O resto eles vão correr para os Estados Unidos e vão sacarregar essa soja lá, porque é muito mais cômodo, economicamente falando, e muito mais tranquilo. Apesar dos chineses ter uma guerra comercial, O acordo da fase 1 está em vigor, não, ainda não foi totalmente extinto. Então, eles vão caminhar comprando soja nos Estados Unidos mais lá na frente.
Mas qual que é a sua compreensão dos preços, então? Essa movimentação que a gente viu essa semana em Chicago pode não se repetir? Já está meio que precificado já essa participação
Não.
chinesa?
Não, veja bem, o chinês vai participar, vai continuar comprando lá nos Estados Unidos. Ah, um dia 200 mil, outro dia 136. Eles compram volume sempre que equivale a 2 cargos, a 3 cargos, a 4 cargos. Eles vão continuar comprando e isso pode dar uma certa sustentabilidade aos preços. Mas não se esqueçam que os Estados Unidos estão no final do plantio e uma safra muito grande lá novamente, e você tem pela frente um clima que até agora tem sido altamente favorável, numa janela, tecnicamente falando, muito boa. Eles vão terminar o plantio, vamos dizer, antecipadamente. Muito antes da soja, por exemplo, a janela de soja é 21 de junho, é a janela ideal. Eles estão terminando na semana que vem, Alex. Então, o milho já terminou, basicamente. Então, eles estão antecipando realmente o plantio. Agora, vai ocorrer o quê? Depois do plantio, vai continuar normal? Ou não vai, é outra história, é outros 500. Mas nesse momento o clima é altamente favorável. Então, esse clima favorável a uma super safra nos Estados Unidos pode nos deixar também com um quê no nosso cérebro. Será que a safra americana vai continuar sendo a mesma safra, o mesmo yield, a mesma produtividade, ou ela vai se sobressair ou vai trabalhar abaixo da média? Isso nós não sabemos, o clima é que vai determinar,
Você acha
né?
que esse desenvolvimento da safra nos Estados Unidos é o novo fator de rumo dos
Um fator
preços?
inibidor de preços.
É?
Fator inibidor de preços, sem dúvida nenhuma. Agora, se o clima falhar qualquer coisinha, você vê esse mercado correr muito acima dos 9 dólares, rapidamente, rapidamente. Hoje, para chegar a 9 dólares, comprando da mão para a boca, os chineses comprando da mão para a boca, não é tão fácil assim. Mas se você tiver uma ajudazinha climática, meu amigo, rapidamente o mercado pula acima dos 9 dólares,
Quer
tá?
dizer, está mais focado em oferta do que demanda, então, Ginaldo?
Mercado de oferta e demanda. Hoje você não tem nada de expectativa de compras excepcionais de outros países. Você tem a China voltando ao mercado e voltando por necessidade. Veja bem o que eu estou dizendo, necessidade, porque os preços são muito mais competitivos. Senão eles não estariam comprando. A gente sabe disso, eles estariam comprando aqui no Brasil. Mas muito mais.
E para nós aqui no Brasil, enfim, aparentemente a safra já está praticamente toda vendida, falta pouco ainda para se negociar, mas possivelmente depois dessa queda do dólar, o produtor deu uma retraída, ou não, Ginaldo?
O produtor retraiu, fez muito bem, ele vendeu muito bem. Você lembra que a gente falou de dólar 6 reais? E o dólar realmente fez isso e agora está trabalhando abaixo de 5. Ele vai se estabilizar por aí, ou talvez cair um pouco mais. Vai ficar aí 4,80, 5,20. É um bom tempo. Esse dólar deixou muita gente perdida na alta, agora deixou muito mais gente perdida na baixa, Alex.
Ah,
É
é?
bom que se diga isso. Tem muita gente que ficou com rombos em suas contas, nos seus livros, e o dólar não vai ajudar o produtor, então automaticamente o produtor agora se retrai, naturalmente, porque ele vendeu muito bem, aproveitou e vendeu bem. Nós temos aí, sei lá, 15% da safra ainda para vender, não mais do que isso, o produtor vai ganhar isso da mão para a boca. Pode ter certeza.
Agora.
Agora, eu, se fosse o brasileiro, venderia a minha soja o máximo possível, no melhor preço. E o Brasil que vai importar soja americana, porque a diferença de prêmio, se continuar assim, vai permitir com que você importe soja brasileira lá na frente, chegando em dezembro aqui no Brasil.
Pois é. Entendendo então essa questão do Brasil, do comportamento do produtor, enfim. Você falou de uma alta dos prêmios aí, né, Ginaldo? Hoje, em torno de 130, 140
140,
pontos aí do
né?
prêmio. O prêmio vai subir a ponto de compensar a desvalorização do dólar? E vai continuar essa demanda pela soja brasileira? Dá para esperar a gente ver, que nem a gente viu aquele ano, superar os 200, procurar os 300 pontos aí de alta?
Muito possivelmente nós vamos superar os 200, muito possivelmente. Agora, essa procura pela soja brasileira vai haver. Agora, a diferença que existe com a soja americana é muito grande. E naquele ano nós não tínhamos, foi em 2019, 2018, para 17 para 18, nós não tínhamos, os americanos estavam quase sem soja. Então, eu diria para você que hoje o Brasil vai ter dificuldades em ter estoque de passagem. O governo brasileiro tem que, naturalmente, incentivar isso, ajudar para que se exporte muito mais, mas é possível que a gente venha ter que importar soja lá na frente, se continuar essa procura pela soja brasileira, que eu acho que nessas circunstâncias o chinês vai comer da mão para a boca a soja brasileira e vai preferir mais a soja americana. Isso é óbvio.
Muito bem. Agora, Ginaldo, e safra nova, alguma expectativa com negociação ou já também passou o tempo já?
Não, safra nova, o brasileiro vendeu muito bem,
Sim, vendeu
e
bem.
vendeu muito bem, aproveitou muito bem os preços. Agora, câmbio de R$ 5, dólar de R$ 5 também é um nível relativamente muito bom para o produtor. Produtor brasileiro. O ano passado, em setembro, quanto é que nós estávamos? E julho? Nós estávamos com 3,80 o câmbio. Se hoje estamos a 5, estamos falando de US$ 1,20, R$ 1,20 por dólar a mais. Então, o brasileiro tem que aproveitar, 4,90 tem que aproveitar e tem que vender mesmo. Eu não vejo mais o dólar, aquela loucura, o dólar subindo a R$ 100, naquela época que eu falei de R$ 100, quando nem se pensava, nós estávamos falando naturalmente baseados em dados técnicos. Hoje não existe o espaço técnico e nem tão pouco fundamental para que o dólar volte àqueles níveis. Mas, mesmo assim, nesse nível de R$ 5, é muito bom para o produto. Para o produtor, ele tem que aproveitar e vender, Alex.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua análise, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho mais do mercado, um mercado que está interessante de acompanhar. Afinal de contas, tem o disse-me-disse do vai ter compra, não vai ter compra, vai ter cancelamento, não vai ter cancelamento, estamos de bem, estamos de mal, enfim, é importante da gente entender o que pode acontecer. E como você bem colocou, a China não tem muita opção, né? Bem ou mal, ela tem o um
Não.
mercado americano aí para ela nesse momento, e ela vai ter que se virar com o que tem nesse momento. Mas a estratégia que você traçou é interessante de ser analisada, porque a China também não quer pagar preços altos, elevados
Elevados,
demais pela soja, né?
com certeza, Alex.
Muito
Com
bem.
certeza. É isso aí mesmo, meu caro.
Muito
Um
obrigado, viu,
abraço,
Ginaldo?
bom final de semana, muita saúde e muita paz a
Para
todos.
você também. Grande abraço. Até a
Obrigado,
próxima.
Alex. Abraço a todos.
Tá então, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, analisando o mercado da soja num dia de mais tranquilidade nos preços lá em Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela que o julho acabou encerrando no 0 a 0, 8,67. O agosto, 8 dólares e 70, alta de 1 ponto mais 25. Setembro, 8 dólares e 71, alta de 1 ponto e meio. Novembro, 8 dólares e 79 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Vamos ver o milho, que também encerrou positivo, com julho ganhando 2 pontos mais 25, fechando a 3 dólares e 31. Setembro, 3 dólares e 35 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Dezembro, 3 dólares e 45 centes por bushel, uma alta de 2 pontos e meio. Março de 2021, 3 dólares e 57 centes por bushel, uma alta de 2 pontos. E para finalizar, o trigo, perdendo bem hoje o trigo. Julho, 5 dólares e 15, perdendo 8,5. Setembro, 5,20, perdendo 7,25. Dezembro, 5,30, perdendo 6 pontos mais 25. E o março de 21, 5 dólares e 40 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25 também. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.